com muito prazer, eu vim anunciar essa nova proposta minha na política de Bandeirantes. É um clamor originário das pessoas que eu encontro nas avenidas e nas ruas de Bandeirantes, no supermercado, no banco, sempre falando: Luizinho, chegou outra hora, você tem que sair candidato, cara. Você tem que sair candidato na cabeça, para prefeito. Inclusive, o Luizinho Ueda, o Roberto Ueda, sempre coloca para mim também. 26 anos que eu trabalho para eles lá, eles falam: Luizinho, chegou a tua hora, você tem que sair. Inclusive, eu mando um abraço para o Roberto, para o Luizinho Ueda, que está nesse momento também ouvindo. E há alguns meses eu venho já pensando nessa oportunidade. Eu estava num partido do PMN e fui para o PP. E nessa conversa com o partido do PP, que hoje aqui em Bandeirantes é o Carlão Demício, que é o presidente, a nível estadual é o Ricardo Barros, é deputado federal, já foi ministro da Saúde. A filha dele também faz parte a nível estadual, que é deputado estadual. E a gente, em conversa com o partido, coloquei o meu nome à disposição e eles já falaram que pode sair, não tem problema. E se caso venha acontecer de mais uma pessoa do meu partido, que eu estou no PP atualmente, querem sair candidato também a prefeito na majoritária, nós teríamos de fazer aí uma pesquisa para ver qual nome que estava melhor para poder então apontar e sair na frente. Mas de princípio, em conversação com o partido do PP, a nível estadual também, eles querem que saia pré-candidato a todas as cidades pelo PP. E o meu nome foi colocado então à disposição. E ontem, ainda conversando com alguns amigos, estou sendo bem aceito o meu nome. E mesclado com algum outro partido, que nós já também já entramos em contatos com algum outro partido. E a conversa foi boa. Nós estamos abertos para todos, não só o PP, como a minha pessoa também. Estamos abertos para todos. E eu aceitei então essa pré-candidatura e estou anunciando meu nome hoje aqui a nível Bandeirantes pela emissora Rádio Cabiúna.
Você citou aí nas entrelinhas: se um outro nome também quiser pleitear cargo, vocês vão aí para uma disputa ou para uma pesquisa. É lógico, tudo vai ser resumido depois, quando acontecerem as convenções. Por isso que se fala pré, tudo é pré. Você abriria mão para qual candidato hoje?
Hoje eu estou dentro de um partido que está o Carlão Demício como presidente, tem mandato, tem o Ney Demício, secretário da Indústria e Comércio, ele já foi candidato, ele teve seus 5 mil votos. Para vereador, o nosso partido aí, junto com ele, nós fizemos aí 3.700 votos para vereadores, a coligação. E eu já estou junto com esse grupo do Ney Demício e o Carlão já há 3 mandatos. Nós temos um entendimento muito bem. Estamos abertos porque, se de repente alguém, de qualquer uma pessoa do nosso partido, falar também quero ser candidato, vamos para uma pesquisa e lá na frente decide quem estiver melhor.
Nesse caso, seria o Ney com quem você estaria disputando aí essa pré-candidatura?
É possível ser o Ney, sim, porque as outras pessoas praticamente querem sair candidato a vereadores. Tem uma chapa muito boa, muito bem preparada, possivelmente com o Ney. Pode querer sair também e a gente coloca os nossos dois nomes à disposição da comunidade numa pesquisa para depois decidir quem lá na frente fica para disputar e disputa as eleições de 2020.
Quer dizer, vai ter muitas coisas ainda até a convenção. Estaria preparado Luiz César Teodoro Ribeiro? Zé é atual vereador, é advogado, contador, enfim. Estaria apto hoje?
Sérgio, nós estamos preparados. Quero apresentar aos cidadãos de Bandeirantes um novo caminho, uma nova forma de fazer política, um novo jeito de administrar. Administrar com foco, com objetivo, com planejamento e com projetos que tenha começo, meio e fim. Devemos estar preparados, porque com essa pandemia do ano de 2020 aí, o fundo de participação dos municípios da gestão, que é o próximo ano, vai cair muito. Aí Bandeirantes, o gestor, vai ter de reinventar uma nova gestão para que possa caminhar a máquina pública, caminhar e ser atendido a comunidade de Bandeirantes. Eu entendo que eu estou preparado. Meu trabalho no Legislativo, na Casa de Lei, eu sempre fiz com amor, com presteza, com muita ponderação, com responsabilidade. Eu, nos meus projetos, bem como os projetos dos nobres vereadores que apresentam na legislatura, eu sempre fui ponderado, analisei, para que seja bom para a comunidade, seja bom para o município. tanto na minha legislatura agora de 2017 a 2020, como na anterior que eu fui de 2009 a 2012. Sempre defendendo os interesses da comunidade, na minha função de vereador, a gente sabe que é requerer os interesses da população. Essa é a função do vereador, fiscalizar o executivo, legislar para a comunidade, ou cumprindo as obrigações. Com o quê? Cumprir a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do município. Eu falo sem medo, que tenho esforçado para mostrar que podemos fazer a diferença em Bandeirantes. Eu analiso assim, devemos ter políticas com qualidade, com responsabilidade, com equilíbrio, com diálogo, com independência de siglas partidárias. É preciso estruturar o município de Bandeirantes, mas não estruturar com um número de pessoas inchando a prefeitura, mas com gestão, com foco, com planejamento, com objetivo para atender a nossa população de Bandeirantes.
Luizinho, veja bem, a gente entrevista todos, candidatos, pré-candidatos, quem já é prefeito e tudo. Todos eles têm esse objetivo, só que no caminho existe compromisso com os companheiros, existe compromisso com esse, com aquele. E aí não muda o foco?
Sérgio, a política a nível Brasil, ela vem mudando. E hoje, a prática da política no momento, isso está acabando.
O toma lá, dá cá?
Toma lá, dá cá. Já está acabando. Porque é aquela política voltada para os interesses de determinadas pessoas. Política voltada para ter o cargo comissionado de parente, de amigos, de partidos e assim sucessivamente. Eu entendo que esse tipo de política ele está sendo exterminado, terminando esse tipo de políticos que exerce os mandatos. Aquela política que gostaria que fosse, que é uma política planejada, com projetos, com políticas públicas voltada para a classe mais vulnerável, voltada para o desenvolvimento de uma cidade, o turismo religioso, o turismo do lazer. Nós temos hoje a Iara. Que tal fazer um diálogo com o proprietário, fazer um grande projeto para que possa estender ali uma hotelaria, turismo de lazer? Não tem projetos para isso.
E nem dinheiro.
E nem dinheiro, mas tem de buscar, tentar buscar solução, através do governo federal, através do governo estadual. Por que não tem dinheiro? As empresas privadas investem. Por que que em outra cidade tem o turismo de lazer nas grandes represas aqui do nosso centro-oeste, do nosso país, do nosso estado? Por que que lá em Carlópolis tem e aqui não pode ter? Por que que tem em Londrina, tem em Cascavel e aqui não pode ter? Porque falta planejamento, falta objetivo, iniciativa de determinados executivos que passou por Bandeirantes. Muitas pessoas falam que a política é uma sujeira. Eu falo que a política está mudando. Ainda há tempo de consertar essa política. Uma nova história de fazer política está começando. Há uns 4, 5 anos atrás vem mudando esse tipo de política suja. Nós não podemos assim fazer uma política com demagogia, mas é possível fazer política vinculado, sem esse apadrinhamento, sem cargo de comissionado. Como vereador, eu tenho a minha independência total, a minha independência autônoma completa.
Aí que está, como vereador, você é solo, é você brigando por você. Como prefeito, você precisa de um grupo. E nesse grupo há o comprometimento. Aí, caso ganhe, existe, sim, a pendência, o favor que aquele cara te fez. Como que você pretende mudar isso? Eu não vou falar sujo o termo, não. Não é o termo a política suja. É o toma lá, você me ajuda agora, eu te ajudo depois. Caso venha se confirmar você como candidato depois da convenção, caso ganhe, como lidar com isso, com o grupo?
Sérgio, realmente é uma pergunta fundamental que você faz. A gente está vendo aí no governo federal, atualmente ele buscando o Roberto Jefferson e tantos outros nomes, que o próprio Moro diz aí que são nomes, não é politicamente o perfil dele. A gente sabe que também aqui na política nossa de Bandeirantes também existe esse tipo de toma lá da cá. Olha, o partido vem aqui a somar, ganhamos eleições e depois eu preciso de uma cadeira aí numa determinada secretaria. Existe esse tipo. Mas só que nós devemos colocar as pessoas certas no lugar certo. Nós não podemos fazer um cabide de emprego de secretarias. Secretários têm de ser pessoas preparadas para buscar solução para resolver o problema do prefeito.
Tem grupo para concorrer a uma eleição ao cargo de prefeito? Porque a gente sabe que eleição não se ganha só com nome. Tem que ter grupo também.
Sérgio, grupo nós temos e, além disso, a política mudou um pouco. Aquela velha política que eu estou te falando. Aquela política de ter um grupo enorme, mas com pessoas desqualificadas fazendo parte desse grupo grande, as coisas estão mudando. Nós vemos a nível governo federal, um partido pequeno que não tinha nenhum deputado federal ganhou a eleição para presidente da República. Como? Ele tinha grupo? O grupo era mínimo. Nós temos o grupo, devemos sim fazer coligações, eu acho que é aberto, é possível fazer uma coligação e fazer um grupo ainda maior para poder pleitear aí uma eleição e ser vitorioso.
Caso confirme na convenção, você já tem um nome para ser seu vice ou ainda é muito prematuro?
É prematuro porque muita coisa vai rolar nesses próximos 2 a 3 meses.
Quem que você gostaria que fosse seu vice?
Quem que eu gostaria que fosse meu
vice? Um nome hoje ou um partido que você gostaria que viesse com você, que ia agregar muito?
Sérgio, é difícil eu falar, eu gostaria que fosse o A, o B ou C. É meio complexo. Porque as coisas na política, ela muda a todo momento. Hoje, fulano de tal está em alta, amanhã, daqui 2 meses, 1 mês, acontece um fato, ele cai numa pontuação. Na política, eu não acho assim momento de eu falar, eu queria ser aquele vice ou aquela outra pessoa. No momento, não. Eu só quero dizer, quando o prefeito deixa de atender os requerimentos do vereador, ele deixa de atender o povo. Eu digo isso com bastante conhecimento de causa, porque eu fui vereador, sou vereador, e eu acho que o prefeito ele não pode olhar se aquele é de um lado, é daquela sigla, não é daquela sigla, e não vai atender determinados fatos, porque o vereador está fiscalizando o executivo. Eu participei de uma CI, onde nós encontramos algumas irregularidades, além daquela que estava na Operação Alectus, e é por isso que eu votei contrário as contas do prefeito atual de 2017 e 2018. Mas mesmo assim ela foi aprovada por 7 votos contrário e 5 favoráveis. Mas eu entendo, dentro da minha legislatura, dentro do que eu faço, da fiscalização que eu analiso, eu voto consciente, normalmente, a favor do povo. Se tem um negócio errado ali numa contabilidade, um número fictício, não vou falar fraudulento, mas o número não bate. O número é fictício, aqueles valores. Eu não posso aceitar que isso está correto. Eu tenho de votar contrário, independente se o prefeito é do meu lado, se é do contrário a eu, não interessa.
Ainda sobre as eleições, é lógico que é muito prematuro ainda, mas nós devemos ter pelo menos 4 nomes concorrendo. Temos ex-prefeito que já se declarou que é pré-candidato, podemos ter um outro que foi recentemente, que ainda não se manifestou. Temos nomes aí. Você tem um outro vereador que também a gente já viu através de redes sociais, que também já se manifestou, que é pré-candidato. Não é muito para uma cidade do Porto de Bandeirantes? Aí não estou falando se você ou aquele, estou falando em números.
Em números? Vamos dar nome aqui,
não,
ó.
É melhor não dar nome. Não é muito 4, 5 candidatos para Bandeirantes?
Eu entendo, Sérgio, que não é muito. Porque quanto mais candidato se coloca à disposição da comunidade, a comunidade vai ter mais opção para votar. Eu digo assim, o Sérgio, que Bandeirantes tem 3 fatores importantes que Bandeirantes deve empenhar a esses 3 fatores, que é a infraestrutura, a educação do município e a saúde do município.
Que é que todos os candidatos falam também.
Sei que todos os candidatos falam também, mas normalmente eles falam de todas as secretarias. Eu acho assim, o prefeito que ganha uma próxima eleição, ele tem de finalizar nessas 3. A infraestrutura para que possa crescer o município, para que tenha um município mais preparado para pequenas e médias empresas do nosso município, como o turismo religioso, o turismo de lazer, a infraestrutura no parque industrial. Eu falo assim, isso gera mão de obra e gera emprego. A importância de investir na qualidade da educação. A educação é o caminho para o progresso de uma cidade, de uma nação. Então eu hoje vejo a escola integral, na minha opinião, entendo meio furada. Porque o professor não está nem preparado para fazer uma escola integral. Porque o professor deveria sair, fazer um curso na UEL, na UEMP, na UNOPAR, de 3, 4 meses, ser remunerado nesse período e quando voltar, ele está mais bem preparado para encarar um curso de escola integral e com uma remuneração um pouco maior ainda. Eu entendo. Senão, nós vamos ficar... Eu dou um abraço aqui para o Renan, do cursinho, que ele é sol, é chuva, é frio, ele está lá com a equipe dele tentando levar uma educação melhor para o nosso município. Deu certo? Deu. Podemos melhorar mais ainda. A saúde, modernizar com tecnologia, com aparelhamento, sendo preciso que as verbas da saúde sejam melhores distribuídas no nosso município. Nós temos aí um pronto-socorro municipal, ele é do município, está instalado dentro de uma Santa Casa, que ela é filantrópica e ela é mista, ela é tanto particular como filantrópica. O município tem de dar ali a humanização, tem de fazer atendimento separado, criança de um lado, adulto de outro, numa sala de 3 metros quadrados, ali 4 metros quadrados, que ele é montoeira de gente. Está errado. E quem tem de fazer isso é o executivo. Então a saúde é importante. Isso só faz com gestão pública, com eficiência, com foco e com planejamento.